O Ícaro, bom dia, obrigado pela presença aqui primeiro.
Bom dia, Kiko, bom dia pessoal do 93, agradecer aí pelo convite de vir aqui esclarecer a população informações a respeito do Legislativo Municipal de Sinop. Agradecer ao Anderson que está aqui conosco e agradecer ao Edinaldo Lobo que esteve aqui conosco também.
Ó, são vários os assuntos, mas como eu disse, a gente vai começar do começo para que a população consiga pegar começo, meio e fim e entender essa situação toda que está acontecendo na Câmara de Vereadores, que culminou com a chegada do projeto do financiamento e não inclusão na pauta de votação. Mas tem um porquê dessa situação toda, mas a gente vai começar do começo. Vereador, primeiro, que rusco-fusco foi aquele da formação das comissões?
Bom, então, como todos sabem, nós temos uma maioria, um bloco formado com 8 vereadores, né? Foi assim apoiando o remédio para a eleição da mesa. E quero aqui deixar claro à população, quando houve o apoio ao remédio, não foi tratado nada sobre comissões. Foi apenas tratado o apoio ao vereador Remídio para presidente. Né? As pessoas têm que entender que na posição que nos encontramos lá dentro, tem situações que você tem que se posicionar, sob pena de acontecer uma outra situação lá dentro, entendeu? Outra pessoa poderia ser presidente, entendeu? E nós entendíamos que naquela situação o Remídio seria o melhor para lidar lá dentro com todos os vereadores. Então, houve uma conversa com os demais, os outros 7, e nós buscamos sim fazer com que eles viessem e tivessem um acordo. E nós, logicamente, apresentamos os nossos nomes quando foi levado à reunião das comissões, para ser formadas as comissões, levamos os nossos nomes e o que nós gostaríamos de concorrer dentro daquele bloco de 8. E eles apresentariam dentro daquele bloco de 7, que nós entendemos que eles deveriam ter feito um bloco de 7 vereadores, para concorrer também às 3 vagas que cada comissão tem: um presidente, um relator e um membro. Não houve acordo, né? Então falaram: então vamos para a votação. Fazia muitos anos que a Câmara não via uma votação para comissões, geralmente era um acordo de cavalheiros, né? E não houve. Ainda tentamos, antes da sessão, na primeira sessão ordinária da Câmara, ainda tentamos fazer uma reunião anteriormente e da mesma forma, mesmo assim, não houve nenhum acordo. Então fomos para as votações.
Tá, eu vou pegar outra situação. Chegou pra gente, eu não sei se isso é verdade, e o senhor como vereador vai poder tirar a dúvida até da população. No mesmo dia da formação das comissões, houve pedido de licença de uma vereadora e automaticamente seria chamado o seu suplente. Nesse caso, o vereador Mauro Garcia, que entrou na última sessão. Só que, a informação que chegou pra mim, tá, vereador? O jurídico da Câmara de Vereadores não aceitou a entrada do Mauro Garcia naquele momento, porque o seu nome não estava no Diário Oficial como não mais membro da Prefeitura. Isso confere?
Exatamente. Na sexta-feira anterior à primeira sessão ordinária, a vereadora Maria José protocolou o pedido para afastamento por motivos particulares, licença por motivos particulares por 32 dias. Consequentemente, o então secretário Mauro Garcia pediu seu afastamento, né, no mesmo dia, na mesma sexta-feira. Acontece que, quando deu a segunda-feira da sessão, o ato de exoneração do secretário Mauro Garcia não havia sido publicado no Diário Oficial. E o entendimento jurídico, e eu concordo com esse entendimento, foi de não convocá-lo. Olha, não tem nada juridicamente público publicizado dessa situação da exoneração.
Então, só a carta no mural da prefeitura não bastaria?
Mas, por exemplo, se não há publicação, a prefeita poderia rasgar a exoneração e ele teria que voltar. Por isso que há necessidade da publicação do ato no Diário Oficial. E o Diário Oficial do município é o Diário Oficial do Tribunal de Contas. E até então, até o momento da sessão, não havia essa publicação. A publicação foi sair no dia seguinte.
Ok, foram votados, apesar dos rusco-fusco, foi votado as comissões e formadas as comissões. Ok?
Ok.
Só que a informação que chegou, isso todo mundo sabe, alguns vereadores entraram na justiça para que seja feita uma nova eleição para formação de comissão. Confere também essa informação?
Confere. dois vereadores entraram com uma ação anulatória do ato da formação das mesas, e outros três vereadores entraram com mandado de segurança também buscando a anulação dessa formação das mesas.
Isso já está na justiça?
Já está na justiça.
A Câmara, tem posicionamento se a Câmara recebeu alguma notificação já?
Sobre essa ação anulatória desses dois vereadores, a Câmara já foi notificada, já foi citada. O juiz não acatou a tutela de urgência dessa ação, mas deu prazo de resposta de 30 dias. Então a Câmara tem 30 dias úteis para responder. Sobre o mandado de segurança, até ontem, no momento em que eu estava na Câmara, não havia nenhuma citação da Câmara.
Pois bem, agora a gente chegou onde a gente queria chegar. Na sexta-feira, nós tivemos aqui a presença do secretário José Pedro Serafini, detalhando o financiamento...
O projeto
do financiamento, que totalizado, somados os dois projetos, dá na ordem de 99 milhões de reais. Uma coisa mais ou menos por isso. Aí. Chegando mais ou menos nessa média aí. E ele disse, olha, estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores, vamos pedir urgência, urgentíssima na votação desse projeto. Se necessário for, vamos pedir que a presidência da Câmara coloque uma sessão extraordinária para a votação do projeto. O projeto chegou na segunda-feira na Câmara, inclusive a informação que chegou para mim é que o Pedrinho foi pessoalmente encaminhar esse projeto, conversou, pediu celeridade no projeto, mas o projeto não entrou em pauta, vereador. Confere e por quê?
Confere. Sobre o projeto do financiamento, são dois projetos, né? Só pra gente esclarecer isso pra população. É um projeto de quase 32 milhões, que foi o primeiro, né? É um FINISA, é um financiamento novo que a Caixa está disponibilizando para os municípios em todo o Brasil. E 20 minutos antes do início da sessão dessa semana, dessa segunda-feira, que ocorreu, o projeto do FINISA 2, do segundo financiamento, que chega aí a aproximadamente 68 milhões, ele chegou até nós. Então, eu recebi ele por WhatsApp, uma prévia dele, né, o projeto, 20 minutos antes da sessão iniciar, né? Então, mas eu tive em mãos ele realmente oficial somente durante a sessão. Então nós solicitamos ao líder, né, que não pautasse aquele projeto, apesar da importância, mas nós estamos cuidando ali de 68 milhões desse segundo projeto. O primeiro a gente até havia discutido com a Caixa, havia discutido com o secretário de Finanças, Astério Gomes, mas esse segundo, 68 milhões, que chegou nas nossas mãos pouco antes da sessão, nós entendemos que nós devemos sim buscar mais informações e saber realmente como ele irá funcionar.
Chegou uma informação para mim, vereador, que os vereadores tiveram acesso à prefeitura, sentaram para saber a questão desse projeto. Inclusive entrou até uma estrada vicinal na discussão desse projeto.
Então, geralmente, essas questões são tratadas apenas com a base da prefeita. Nós da oposição e eu como oposição... Eu não tive nenhuma conversa formalizada a respeito desse projeto de 68 milhões. Tivemos sim uma reunião com todos os vereadores de 31 milhões, mas desse de 68 milhões, ainda não houve nenhuma reunião formalizada sobre isso, para tratar exclusivamente desses 68 milhões, para a gente saber especificamente como ele será administrado.
Nem com a base?
Entendeu? Com a base eu não posso informar, mas...
Porque
entendeu?
O presidente da Câmara é base da prefeita, né? Então provavelmente se ele... tivesse tido uma reunião, ele teria falado.
A pergunta é, vereador, a gente sabe que o senhor tem uma formação já indo para o jurídico também. Sinop não pode ser prejudicada com essa história toda da não tramitação desse projeto? De correr o risco, porque a gente sabe que todo financiamento ele é finito, ele tem fim. O banco não vai ficar esperando você pro resto da sua vida. A hora que você falar, não, agora eu acho que eu vou financiar. Não, então o seu dinheiro está aqui. É finito, porque todos os municípios querem essa grana. E não é pouca grana, é muita grana. Nós estamos falando em 99 milhões. Por que tem dois projetos? Porque a prefeitura, pelo que eu fiquei sabendo, não queria pegar o primeiro projeto para refazer. Então eles fizeram um adendo e colocaram um segundo projeto. Mas na realidade é o mesmo projeto, para o mesmo fim, na mesma base de financiamento. Sinop não corre o risco de perder e não está havendo uma queda de braço desnecessária?
É uma situação muito delicada, Kiko, e corre o risco de perder sim. Ontem eu estive conversando com o secretário de Finanças, Astério Gomes. Esse tipo de financiamento, esse FINISA, A Caixa pega um valor, vamos supor aí, 5 bilhões. E ela vai distribuir, vai propor para vários municípios dentro do Brasil.
Quem chegar primeiro leva.
Quem for chegando e for finalizando os contratos e assinando os contratos primeiro, vai tendo uma maior quantidade e quando acabar, não vai mais ter disponível para os municípios, né? Veio esse de 31 milhões, a prefeitura já tem o trâmite aí adiantado mais de 60 dias desse de 31 milhões. Esse de 68 está no começo ainda. Mas assim, agora com essa situação da mesa, há uma situação delicada, né? Porque, por exemplo, nós podemos sim, tranquilamente, nosso pensamento era esse de 68 milhões chegando essa semana, quinta-feira, amanhã, votaríamos nas comissões, daríamos os pareceres, segunda-feira ele entraria em pauta e seria aprovado. Normal. Então, essa questão de não acatar a entrada dele no mesmo dia, na segunda-feira, 20 minutos antes da sessão, é uma questão de buscar entender melhor o projeto. Mas, enfim, em uma semana, provavelmente ele seria, sim, votado e seria, sim, aprovado. Mas, assim, agora com essa questão, com essa ação que os vereadores entraram sobre a formação das comissões, há uma situação delicada, porque a Câmara pode votar o projeto. Mas se daqui 30 dias, depois que a Câmara responder a ação que o juiz notificou à Câmara, ele cancelar ato administrativo, posso estar enganado, mas ato administrativo é extum, que ele retroage. Então você vai ter que refazer as mesas para daí sim votar as matérias. Daqui 30 dias...
Ou quer dizer, a Câmara está parada por 30 dias. E se Sinop perder esse financiamento, a culpa é de quem?
Boa pergunta. Entendeu?
O que precisa ser feito? Porque assim, ó, o Ícaro, primeiro que o Ícaro, eu tenho uma amizade com o Ícaro de infância. E com a família do Ícaro, e é uma pessoa que eu tenho liberdade para falar sobre esse assunto. Tá havendo, na minha concepção, tá havendo uma queda de braço desnecessária entre o legislativo e o executivo. E eu não sei quem foi que ocasionou essa queda de braço, mas não existe nesse momento, vereador, não tem como nesse momento os vereadores e a prefeitura municipal, de modo geral, parar de pensar um pouco no seu estabelecimento e pensar no contexto geral da sociedade e falar: gente, é o seguinte, o que tem que ser feito para esse negócio andar? Para não ter problema. O que a gente tem que fazer? E alguém tem que ceder. Porque senão corre o risco da gente perder 90. Gente, vocês não estão entendendo. É 99 milhões. E um outro detalhe: esse projeto vai ser aprovado, vai para a Caixa Econômica vai mandar para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vai demorar 6 meses para esse dinheiro poder chegar aqui.
A gente não sabe o trâmite interno deles, né?
Então, nós estamos jogando baixo. 6 meses para chegar aqui, para começar a fazer essa situação. Quanto mais tempo demorar, pior é. E outra, como disse o vereador, e a gente já estava sabendo essa informação, é um montante que a Caixa liberou para o Brasil. Quantos municípios o Brasil tem? Meu irmão, isso é igual água limpa. Quem chegar primeiro, bebe.
Na situação que o país está financeiramente, se libera um dinheiro, tem que pegar rápido,
rapaz,
né?
Rapaz, eu já estava lá de plantão, de joelho, com a vela na mão, pedindo essa grana. Né? Agora, o que não pode, o vereador, e eu acho que o senhor tem esse entendimento também, e acredito que a Câmara de Vereadores tem, porque a gente conhece a grande maioria, do povo não ser prejudicado. Né? Não tem que, alguém não tem que ceder aí nessa situação?
A gente tem que analisar vários pontos, né? Por exemplo, e aqui eu tô para jogar as informações e a própria população também avaliar. Porque, por exemplo, esse financiamento, não sei se esse de 68 milhões, ainda não tem informação se realmente o juros vai ser o mesmo do de 31 milhões. Mas esse de 31 milhões vai correr os juros na faixa de 11,3 ao ano. 11,3 ao ano, em 10 anos, esse valor dobra para a prefeitura pagar. Então, é um juros muito alto. É um juros muito alto esse financiamento. Apesar de ser excelente, e eu acreditar que realmente o município é uma boa oportunidade para o município desenvolver aí, criar ciclovias, asfalto e fechamento das valas, mas é um financiamento que tem um juros muito alto, 11,3 ao ano.
Mas segundo entrevista o próprio secretário de governo, Pedrinho, né, Kiko, ele falou na sexta-feira que a prefeitura ela tem
uma capacidade
de fazer de 300 e poucos milhões de reais. Então, se ela fez encaminhou, ela sabe que vai poder pagar isso aí, entendeu? Acredito que isso não seria
assim,
problema.
Eu não sou muito experiente, não tenho muito conhecimento no assunto de contabilidade pública, mas assim, tem uma resolução do Senado que ela fala que o município pode se endividar em até 1,2%, 1,2 vezes o seu capital. Então, o município de Sinop atualmente tem uma capacidade de endividamento de 300 milhões, mas ela é diferente da capacidade de pagamento, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, assim, é importante frisar, no meu entendimento, nas comissões não houve nenhuma irregularidade. Houve posicionamento nosso sobre o regimento interno e houve posicionamento do regimento interno deles, da outra bancada. Houve divergência de entendimento, mas eu acho assim, em 2017, para o biênio 2017-2018, houve um bloco de 10 vereadores e um bloco de 5 vereadores. Por exemplo, o bloco de 5 vereadores, na ocasião, ficou apenas com duas presidências.
Tá,
o bloco de 10 vereadores na ocasião ficou com 5 presidências.
Tá,
das comissões.
Ô Ícaro, eu vou pegar o fio da meada do seguinte. Eu, com todo respeito à palavra, eu não tô nem aí para quem é oposição. E quem é a situação?
Concordo.
Olha aí, a minha preocupação é Sinop perder 98 milhões de reais em financiamento. E outro detalhe, o cidadão que está me ouvindo aí, que paga 10 parcelas para comprar um celular que infelizmente às vezes é roubado por um bandido, suaves 10 parcelas, ele sabe que se ele pagar à vista, ele vai pagar 100. Se ele pagar em 10 parcelas, ele vai pagar 130. É normal. Se você vai comprar um veículo, você financiar, você sabe que você vai pagar 2. Todo mundo sabe disso, praticamente. É normal. E no momento que Sinop está precisando, e nós perdemos várias vidas, vários amigos, inclusive na frente da Unemate, porque aquilo lá é uma lástima, essas valas, eu acho que o juro de 11% é barato para se salvar a vida. Né? E um dinheiro que não pode ser. A pergunta que eu quero fazer para os vereadores, por isso que eu trouxe você aqui, e eu quero deixar aberto aqui para trazer a Denilson, para trazer o presidente, para trazer qualquer vereador que quiser vir aqui. Quem que vai pagar a conta se Sinop perder os 99 milhões? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a Câmara de Vereadores.
A população, exatamente. População.
E vocês não foram eleitos para ser o representante dessa população? Vocês não estão lá representando os milhões de votos que vocês tiveram para representar o povo? E nesse momento o povo vai pagar a conta porque está havendo uma queda de braço entre executivo e legislativo?
Mas veja bem, Kiko. Essa queda de braço partiu de quem?
Não, então, aí, essa situação que eu quero convidar a prefeitura aqui. De quem partiu, deixou de partir. O que a gente está perguntando é o seguinte: quem é que vai voltar atrás? Alguém tem que voltar atrás. Ou Sinop, qual é o risco de perder 98 milhões?
Porque a Câmara agora está numa situação complicada. Porque
eu não sei se quem tem que voltar atrás é quem entrou na justiça contra as comissão, é retirado da justiça, ou se é. Eu não sei. E a população precisa fazer. A população de Sinop precisa fazer essa pergunta. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Quem vai voltar atrás para que comece a andar com celeridade esse projeto de 98 milhões de reais para o asfaltamento da cidade de Sinop, do setor industrial, para tapar os valetão que já tirou vidas de pessoas queridas aqui na cidade de Sinop? E a gente não pode pensar nesse momento em política. A gente tem que pensar no cidadão. E eu tenho total convicção, conhecendo a grande maioria dos vereadores, que se vocês entrarem num acordo, a gente consegue amanhã colocar esse projeto para votação e começar a dar andamento nessa situação. Agora, gente, a gente tem que parar de olhar aqui, ó, tá na live, no umbiguinho da gente. Os políticos têm que parar de olhar o umbigo, tem que olhar o coletivo. Por isso que eu trouxe você aqui, porque você teve não sei quantos mil votos para deputado estadual.
Com certeza.
E eu trouxe você aqui porque você representa uma grande gama da juventude de Sinop que clama por isso aqui.
Com certeza. E a gente sempre buscou diálogo. Isso tem que ficar, sempre tem que ficar claro para a população. Nós sempre buscamos diálogo. Eu sempre tive à disposição de todos os vereadores e de toda a população. É uma situação complicada que a Câmara vive? É uma situação complicada. Quando o projeto chegou segunda-feira, esse de 68 milhões, o presidente Remídio, e se me permite aqui falar, presidente Remídio, ele falou, faremos uma votação, as comissões quarta-feira ou amanhã na terça, quarta ou quinta-feira nós fazemos uma sessão extraordinária e votaremos. Isso foi falado lá, internamente. Mas nós, naquele momento que nós falamos, nós não sabíamos das ações. Eu não sabia das ações. Entendeu?
Mas agora a possibilidade disso acontecer ainda?
É isso que eu ia perguntar, porque assim, foi segunda, né? Então hoje é quarta, vocês já tiveram 2 dias aí, esse projeto já foi analisado, foi constatado
e
alguma coisa,
quinta.
Se ele tá certo, por que não votar?
Não vejo impedimento, mas acontece aquela situação. Podemos votar amanhã, podemos aprovar o projeto, tranquilamente. E se daqui 30 dias o juiz determinar que as comissões realmente não foram adequadas ao regimento?
Vamos procurar...
Eu acredito que foi.
Vamos procurar o presidente da Câmara hoje.
O que eu acredito que foi, entendeu? Mas eu não tenho nenhum problema de o projeto ser votado amanhã.
Você é favorável ao projeto, se não entrar?
Sou favorável ao projeto.
Eu dei essa palavra de oposição. A bancada de oposição é favorável. Os vereadores são favoráveis ao projeto?
São.
Então pronto, essa é a pergunta, né? Então nós vamos procurar o presidente. Vamos colocar assim,
só se os vereadores não
é.
Não...
é uma coisa que eu falei com o secretário Pedrinho. Eu falei, Pedrinho, não tem como, e no meu entendimento, o vereador Ícaro falando, não tem como eu votar contra um financiamento desse, entendeu? Porque nós estamos ali, e o senhor vai concordar comigo, Kiko, nós estamos ali para fiscalizar esse financiamento, correto? Nós estamos ali para fiscalizar todo esse montante. Esse é o nosso papel também, junto com a população de Sinop. Então, eu não vejo problema nenhum. Porque, vamos se perguntar. Se a prefeitura não financiar, e esse é um outro entendimento meu também, se a prefeitura não financiar, quando que ela vai conseguir fazer um investimento de 31 milhões mais um de 68 milhões?
É uma oportunidade de ouro e a população
é uma situação
não pode
que
perder.
Tem que se pensar.
A população não pode perder. Nós vamos tentar procurar o presidente da Câmara hoje, o Remídio. A resposta que a gente queria foi dada, os vereadores são favoráveis e é isso que a gente quer. A gente não quer que Sinop perca esse financiamento, porque tem vários empresários esperando esse asfalto há anos, que geram emprego. Estouramos de novo todos os horários. Ícaro, obrigado pela presença. Mais uma vez aqui, a gente agradece em nome da direção do 93.
Obrigado, Kiko. Obrigado, Anderson, pela participação. Obrigado aos ouvintes aí. Estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer embate. Eu não tenho receio de falar, de conversar. Eu vou atrás das informações. Estou aqui buscando sempre e sempre me posicionei na Câmara, sempre em busca do melhor para a população, de todos os projetos que passaram lá. Fui voto vencido muitas vezes, mas no meu entendimento sempre defendi a população e dessa forma, né, em relação a esses projetos dos financiamentos, também estou buscando defender sempre a população de Sinop.
7h38, Anderson, bom dia, meu querido.
Bom dia, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com muito mais informação.
7h38, o nosso Jornal da 93 fica por aqui, mas daqui a pouquinho você pode, se você perdeu alguma parte dessa entrevista, pode acompanhar no nosso Facebook, vai estar no Spotify, no YouTube, no site da rádio, vai estar lá também no Negócio Fechado. Um grande abraço a toda a equipe do Negócio Fechado. Nós voltamos amanhã com mais novidades sobre esse assunto. Nós vamos procurar o presidente da Câmara, nós vamos procurar a prefeitura, nós vamos procurar os outros lados dessa história, né? Porque o povo de Sinop não pode pagar a conta. Chega de pagar a conta não é nossa. Esse pato não é nosso. 7h39.